agregar culturas permanentes. O próximo quadro comunitário de apoio vai aumentar o investimento no setor da água e no ciclo urbano da água de 800 para 1.000 milhões de euros no mesmo período de tempo. E deixe-me que diga, Sr. Deputado, que muito provavelmente, no que diz respeito ao ciclo urbano da água, se calhar esta é a última oportunidade que nós temos para completar os investimentos que temos para fazer. Já foi muito dinheiro que veio para Portugal, foi todo ele bem investido porque, de facto, o nosso atraso era muito grande, mas somos mesmo um caso de sucesso, Europa e mundo fora, naquilo que é a recuperação dos indicadores da qualidade de água para uso humano e também na rejeição dos efluentes. Já dei esse número, repito, em 20 anos passamos de 65 bandeiras azuis para 262, como imagina, não foi a água do mar que melhorou, foi mesmo o tratamento dos esgotos que permitiu a melhoria das águas balneares. E a nossa previsão é de que sejam 57 milhões de euros de investimento, aquele que virá a ser financiado durante o próximo quadro comunitário de apoio, o que significa multiplicar por 14 vezes a verba que depressa conseguimos encontrar. A estes 57 milhões de euros, eles podem acrescentar-se, como adquiridos, os 23 milhões de euros para o Algarve, para a recuperação, para a melhoria das condições de tratamento de 6 a 7 hectares, que vão permitir depois a sua utilização direta, entre outras coisas, a regar campos de golfe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Ainda no tempo do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Ao chegar ao final deste debate, nunca é demais, e é preciso dizê-lo, que vivemos um momento difícil. Vivemos um período de seca extrema, embora as secas em Portugal seja uma constante registada nas últimas décadas. A verdade é que cada vez se sentem com maior frequência, com maior intensidade e com maior longevidade. Se não vejamos, ao nível da temperatura, dos 10 anos mais quentes, 7 ocorreram desde 1990. Ao nível da precipitação, 5 dos 10 anos mais secos ocorreram depois de 2000. É, portanto, evidente o agravamento desta situação. No nosso país, a precipitação sazonal apresenta grande variabilidade, com diminuição na primavera, no verão e no inverno, e um aumento no outono, o que representa uma redução do período de inverno e a antecipação da primavera, provocando assim uma influência direta nas culturas de inverno no nosso clima mediterrâneo. Fica evidente que as alterações climáticas estão a fazer-se sentir e a ter como consequência um agravamento da seca e da desertificação maioritariamente no interior do país, nomeadamente no território alentejano. Estes são os factos. Mas o que é que devemos fazer para superar esta adversidade? Qual deverá ser a nossa atuação no futuro, especificamente nos territórios mais afetados? Primeiro, reconhecer e replicar os bons exemplos. E sim, falo da Alqueva. A Alqueva é um bom exemplo de como fazer frente à desertificação e permitir uma agricultura altamente produtiva. Não posso deixar de recordar alguns comentários favoráveis a quando da construção da barragem, em que muitos referiam, entre outros problemas, o impacto climático que esta iria provocar na região. Seria altamente prejudicial e prejudicar as culturas. Nada, nada de mais errado. 20 anos depois, podemos afirmar com toda a certeza que a Alqueva transformou a região Alentejo e evitou uma maior desertificação há muito anunciada. A grande barragem do Alqueva produz energia, disponibiliza água para agricultura e consumo humano. Conclusão, devemos replicar este modelo noutras regiões do país, complementando assim o Plano Nacional de Regadios e temos o exemplo da barragem do Pisão. Senhoras e senhores deputados, a pouca água que chove não pode ser desperdiçada. E só existe uma forma de a aproveitar, é retê-la em charcas e barragens. O caminho não é culpar a agricultura. A agricultura é alimentação. A agricultura é sustentabilidade. A agricultura é vida, é ecologia, é fixação de pessoas no território. Só podemos evitar de forma eficaz a seca com uma agricultura sustentável e com agricultores motivados. Porque não é solução deixar de produzir para justificar a redução dos consumos de água, para depois, em seguida, importar esses mesmos produtos de outra região do mundo, criando a ilusão que o problema deixou de existir. Não, não deixa de existir só porque não é a nossa porta, Srs. Deputados.
A agricultura tem sabido evoluir no uso eficiente da água. Cada vez temos um maior índice tecnológico, com instrumentos de precisão inovadores, implementando novas variedades, demonstrando que estamos a utilizar mais eficazmente a água disponível, diminuindo muito as suas perdas. Em suma, para superar a seca, temos de aumentar a nossa capacidade de armazenamento, aproveitando toda a água da chuva, quando esta ocorre, para disponibilizar nos períodos de seca, como é este que vivemos, continuar a avançar num cada vez maior uso eficiente da água. No entanto, este é um momento de emergência, Sra. Ministra, pois grande parte das culturas de inverno estão perdidas. Não há pastagens para alimentar os animais. É necessário promover e garantir o abandonamento dos animais. Repito, este é mesmo um período de emergência, pois acresce a esta grave situação de seca a crise que já se fazia sentir com o aumento dos fatores de produção, como hoje já aqui foi amplamente referido. Exemplo dos fertilizantes. E agora, Sr. Deputado, esta estúpida e criminosa guerra na Ucrânia que vem agravar a situação e que não tem nenhuma justificação. É urgente uma resposta da Europa com estes países do Sul, nomeadamente toda a Península Ibérica, onde estes efeitos se fazem sentir com maior incidência. Não é um problema só nosso, é um problema de todos, é um problema de toda a União Europeia. Por isso, Sra. Ministra, para além das medidas urgentes que já aqui referiu e que vai tomar, pergunto-lhe, para mitigar os efeitos nefastos desta agricultura, que medidas vai propor em Bruxelas para ajudar a nossa agricultura e os nossos agricultores? Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Para concluir este debate, tem a palavra a Sra. Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões aqui levantadas. Gostava de começar por lhe dizer o seguinte. Nós entregámos ao Sr. Comissário da Agricultura, nós e Espanha, um conjunto de 4 propostas em concreto. Por um lado, o aumento das percentagens de adiantamento dos fundos que os agricultores receberiam em dezembro e que, por antecipação, nos últimos anos recebem em outubro, à razão de 50% nos pagamentos diretos que nós pedimos para passarem a receber a 70% e no desenvolvimento rural de 70% que receberiam, por norma, para os 85%. Também pedimos à Comissão Europeia para que as áreas que estejam em pousio possam ser utilizadas para o pastoreio. Também pedimos à Comissão Europeia para divulgar a prática de diversificação de culturas. E também pedimos um apoio direto aos agricultores afetados por esta crise. Lembro, e há pouco não mencionei estes números, a quando da Covid fizemos uma medida semelhante em que a Comissão que nos disse é que podíamos utilizar 2% do pacote de desenvolvimento rural para este efeito e que foram 71 milhões de euros destinados forfetariamente aos agricultores afetados pela pandemia. E agora esperamos também de indicação da Comissão sobre a forma como podemos ajudar os agricultores portugueses a fazer face aos impactos da seca. E tal qual tive a oportunidade de dizer, Sr. Deputado, estão os nossos gabinetes, o gabinete de planeamento, a estudar com os setores, a acompanhar os mercados agrícolas para podermos saber efetivamente e de forma justa a quem é que estes valores têm que ser atendidos. E para já, a resposta que lhe posso dar hoje aqui é que será para o setor pecuário para fazer face ao aumento das rações, que também já hoje aqui mencionei, que de 2020 para 2021 aumentaram em 53%. E, portanto, temos que estar atentos, efetivamente, a este fator. Mas também queria dizer o seguinte, Sr. Deputado. Ontem, na reunião do Conselho de Ministros, que foi convocada extraordinariamente para podermos discutir os impactos que esta situação entre a Ucrânia e a Rússia está a acarretar já também para a agricultura europeia, foi decidido, em primeiro lugar, que temos que tudo fazer para garantir a segurança no abastecimento alimentar, à Ucrânia em primeiro lugar, mas depois em todos os Estados-membros da União Europeia, e isso vai implicar um conjunto de derrogações que aumentem as áreas destinadas à produção, nomeadamente com a utilização das terras que estejam em paragem, que estejam em pousio, para podermos aumentar nesta altura, atendendo a que na primavera a Ucrânia, que é um dos nossos países fornecedores de cereais e oleaginosas, nós não vamos poder utilizar e, portanto, vamos encarecer ainda mais a alimentação e as rações para os animais e, portanto, pedimos também essas derrogações. E também pedimos o acionamento do Regulamento da Organização Comum de Mercados, que é para isso que existe neste momento, para fazer face a momentos como estes, no sentido de criarmos condições para garantir a nossa autonomia estratégica e, de alguma maneira, conseguirmos a estabilização dos preços para que possamos também evitar que se venham a refletir os aumentos no consumidor final. É isto que nos move todos os dias. Mas, Sr. Deputado, o senhor fez uma intervenção que eu subscrevo, nomeadamente que se isto são medidas de imediato, imediatistas, emergentes, para dar respostas que têm que ser feitas por virtude da situação que estamos a viver. Outra situação é quando olhamos para a seca, que não é, como dizia o meu colega no início da nossa intervenção, não é conjuntural, é estrutural. Arrasta-se há muitos anos e o clima mediterrâneo vai ter cada vez mais consequências agravadas pelas alterações climáticas. E nós precisamos mudar o paradigma. Todos nós, enquanto cidadãos, mas também do ponto de vista agrícola. Nós precisamos de ter uma agricultura mais preparada para usar a tecnologia, para usar fontes alternativas, por exemplo, as águas residuais. Se, em alguns aglomerados urbanos que perto têm explorações agrícolas, será fácil fazê-lo, noutros sítios será impossível de se fazer essa utilização, mas estamos a fazer os trabalhos necessários para poder adaptar. Mas depois há todo um trabalho imenso que pode e que tem que ser feito. A utilização de fertilizantes orgânicos em substituição de síntese para melhor reter a água. A produção de energia limpa para evitar o consumo de energia elétrica com a instalação dos painéis fotovoltaicos, como temos vindo a fomentar a sua instalação com mais de 50 milhões de euros que já destinámos aos nossos agricultores, com a substituição de equipamentos obsoletos e, com isso, querendo uma agricultura que tem que estar preparada para o futuro, onde as alterações climáticas, onde a menor quantidade de água disponível, um uso mais racional e onde o solo são os principais ativos que nós temos que valorizar. E a agricultura é capaz de gerar riqueza, fixar pessoas e alimentar um território e alimentar um continente. E é para isso que a política agrícola comum foi criada e é para isso que continua a ser desenvolvida. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Muito obrigado a todos os membros do Governo aqui presentes, às senhoras e senhores deputados. Vamos concluir esta sessão. Resta-me apenas anunciar que está prevista a Conferência de Líderes para dia 8, terça-feira, às 16 horas. Muito obrigado e um resto de boa tarde.